Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Além da pandemia de Covid-19, o Brasil tem enfrentado uma epidemia de influenza A, H3N2. O vírus respiratório pede a atenção dos cuidadores de crianças pequenas, já que elas têm maior risco de desenvolverem casos graves da gripe. Eu sou Carla Scarmigliati e para orientações sobre como proceder com as crianças, converso agora com a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristina Alvim. Seja muito bem-vinda, professora. E vamos começar então, pelos sintomas. Quais são esses sintomas em crianças pequenas, E se é possível diferenciar da Covid?
Tanto a influenza H3N2 ou H1N1, como a Covid, assim como outros vírus respiratórios, constituem o que a gente chama de síndrome gripal. Essa síndrome gripal, ela é composta por vários sintomas que são inespecíficos. A febre, que é acima de 37,8, a tosse, a coriza, o nariz entupido, a falta de apetite, a dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, desânimo. Então, isso caracteriza uma grande síndrome gripal, que pode ser causada por qualquer um desses vírus. Não tem como a gente diferenciar.
Então, precisaria do exame para poder diferenciar, professora?
Os exames, também é importante a gente dizer que existem vários tipos, e que podem haver resultados falsos negativos, em especial com os testes rápidos, que são mais baratos, mais acessíveis. Por isso, é importante o apoio de um profissional de saúde diante desses quadros, para a interpretação do resultado desses exames e para as orientações.
E as crianças, professora, elas estão mais suscetíveis aí, aos vírus da influenza, incluindo aí o H3N2?
Essa é uma ótima pergunta. Como a gente colocou no início, existem dezenas de vírus respiratórios, O da Covid e o da gripe são dois tipos, mas existem vários outros. De uma maneira geral, esses vírus respiratórios, eles sempre foram mais agressivos em crianças abaixo de um ano. É o que acontece com influenza, por isso a criança abaixo de 5 anos sempre foi uma prioridade nas campanhas de vacinação, É o que acontece com o vírus respiratório sincicial, metapneumovírus e outros nomes complicados por aí, que são os vírus respiratórios que causam a síndrome gripal. Com a Covid foi uma exceção. A Covid não foi grave em crianças, felizmente, E as crianças foram também indiretamente protegidas dos outros vírus pelas medidas adotadas para a Covid. Então, o fato de não ter tido atividade nas escolas protegeu contra a Covid, mas protegeu também contra outros vírus. Então, a gente ficou numa fase que houve reduções de internação geral. 2020, por exemplo, teve um volume... Sempre a gente observa na época de inverno esse movimento, os PAs de pediatria estão lotados, as crianças estão tendo muitos problemas respiratórios. Em 2020, a gente não observou. Porque as medidas de usar máscara, de ficar em casa, sem escola, protegeram as crianças contra essas viroses respiratórias. Mas é óbvio que a gente não quer que a criança fique fora da escola, a gente quer que as escolas estejam abertas, as creches estejam abertas. Só que com esse movimento de abertura da cidade, a partir da vacinação para a Covid, gerou então esses casos respiratórios que estavam, vamos dizer assim, de férias, no momento em que as escolas estavam fechadas e a cidade toda estava fechada. Então a gente está observando esse surto, fora de época, mas que é explicado por essa abertura da cidade. Então não está assim fora do esperado, não está extraordinário.
E quando os pais devem levar ao médico, Existe algum sintoma aí que vai ser um sinal de maior alerta? Pensando também, que nós estamos com os hospitais cheios nesse momento.
É uma das perguntas principais. Porque diante do cenário que a gente vivencia, tanto da Covid quanto da influenza, muitas vezes as famílias ficam muito preocupadas, com medo, de deixar passar alguma coisa, de ter que fazer algum tipo de tratamento. Então, é importante primeiro saber o seguinte: Tanto a prevenção quanto o cuidado é o mesmo, seja COVID ou seja influenza. O que que é isso? É importante hidratar bem a criança, limpar o narizinho com soro, né, para desobstruir, usar o remédio que tem hábito para febre ou para dor, e deixar em casa, para não passar para outras pessoas e para descansar e se recuperar o mais rápido possível. Esse tempo dentro de casa, ele vai variar se for COVID, se a gente sabe que tem que ficar em isolamento mais tempo, são 10 dias, porque a COVID transmite mais tempo, né? Mas os cuidados são os mesmos, não precisa de antibiótico, não precisa de remédio para tosse, não precisa de nenhum antigripal. Então, quando a pessoa procura pelo médico, ou pelo médico, ou por outro profissional de saúde, ela tem que saber o que que esse profissional vai fazer por mim, e quando eu preciso procurar?
Quando procurar um médico, então, professora?
Então, quando vai ao serviço de saúde, o médico avalia primeiro se a situação está grave e vai precisar de algum exame, de algum outro medicamento. Se for um quadro leve, ele vai fazer só essas orientações que eu falei, dos cuidados gerais, tá? E na maioria das vezes, esses cuidados são suficientes. O médico vai procurar também se há algum sinal de complicação de infecção bacteriana, porque aí sim precisa de antibiótico. A gente sabe que 90% dos quadros de síndrome gripal, eles são autolimitados, duram 3, 5 dias e depois melhoram, sozinho, né? O próprio organismo combatendo o vírus, tá? Mas em alguns casos, vem uma complicação bacteriana. O que que é complicação bacteriana? Otite, sinusite, amigdalite, pneumonia. E a gente vai suspeitar disso se os sintomas estão durando mais tempo ou se estão piorando ao invés de melhorar. Então, por exemplo, a pessoa teve uma febre baixa, 37,8, 38, 3 dias. No quarto dia, sobe para 39. Isso é um sinal de alerta. Será que complicou com alguma coisa? Então, precisa levar no médico, né? Ou então, por exemplo, a tosse começa a ficar mais produtiva, com mais catarro. Em vez de começar a melhorar, começa a piorar, já passou de uma semana, também merece uma avaliação do médico para estudar esse caso e ver se precisa de alguma coisa a mais. Outras situações que precisa de levar, por exemplo, a criança que não está conseguindo se hidratar, que não está conseguindo comer, é diferente de perder o apetite. Perder o apetite, todo mundo perde, né, quando está gripado. Mas não conseguir ingerir, isso precisa ser levado para avaliação. Se está vomitando toda hora também. Se está muito sonolento, muito irritado, porque, em geral, as crianças com a gripe, ou com a COVID, ou com qualquer outra virose respiratória, na hora que elas estão com febre, elas ficam mais derrubadinhas. Mas passou a febre, elas conseguem brincar, conversar e tal. Se passa a febre, mesmo assim ela está muito sonolenta, muito irritada, tem que levar também no médico, tá? E outra situação é quando a família está preocupada, ela até não sabe explicar. Não, não é nada disso que eu disse aqui, mas ela sente, não, essa criança não está bem, eu não tô segura. E aí precisa levar para tirar a dúvida.
Qual serviço levar, professora? É melhor ir no centro de saúde ou ir em algum serviço de urgência e emergência?
O que a gente tem que pensar é o seguinte: se for um quadro leve, que eu estou com dúvida, só quero uma avaliação mesmo, eu não preciso levar no serviço de urgência, né? Porque os serviços de urgência, como você colocou, estão muito cheios. Então, é bom a gente deixar esse serviço de urgência para quem está mais grave. Para que quem está mais grave, na hora que chegar lá, ser atendido rápido, né, e com mais qualidade. Porque se a gente leva todos os casos para o serviço de urgência, a equipe de saúde que está lá vai ficar exausta, né? E não vai conseguir atender adequadamente quem de fato está precisando. Então, a gente tem que pensar, será que o meu caso precisa mesmo do serviço de urgência? Ou eu posso levar no centro de saúde, ou marcar uma consulta com o pediatra ou com o médico que acompanha essa criança? Porque no centro de saúde, eu dou aula lá, ainda tem uma outra grande vantagem: ele funciona todo dia. E se o médico que atendeu tiver alguma dúvida ou precisar reavaliar a criança, ele pode agendar um retorno e acompanhar e ver a evolução junto com a família, né? Então, isso garante um cuidado mas de acompanhamento, o que é muito importante na saúde infantil, né? A gente tem que ter um lugar para atender urgência, mas a gente tem que ter um lugar que acompanha a evolução também. Então, os dois serviços são essenciais e a gente tem que saber como usá-los.
E as vacinas, né, contra a gripe e a Covid, ambas ajudariam, né, a reduzir aí a gravidade contra a H3N2 ou a contra a Covid não teria nenhuma relação?
Então, a vacina contra a Covid é contra a Covid. Ela não tem nenhum efeito na influenza. A vacina contra a influenza é contra a influenza. Tem que ser tomada todo ano. E a prioridade são crianças abaixo de 5 anos, porque as crianças abaixo de 5 anos são aquelas que complicam com maior frequência a partir de uma síndrome gripal, né? Seja tanto da influenza, quanto da Covid, quanto de outros vírus respiratórios. O nosso cuidado com essas crianças abaixo de 5 anos é uma preocupação delas desenvolverem uma pneumonia, delas se internarem por causa de uma pneumonia, desenvolver uma bronquiolite, uma crise de asma mais forte, né? Então, todas as vacinas são importantes, e não apenas a de influenza e a de Covid que está por vir, né? Mas também temos dentro do nosso calendário vacinal a vacina contra pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonia, a vacina contra hemófilos, que é uma vacina que causa pneumonia. Então, todas as vacinas que estão previstas dentro do calendário, elas devem estar atualizadas, né? Isso é um conceito fundamental para a gente evitar as mortes infantis, né? Então, quando a vacina de Covid chegar, e a gente espera que aconteça esse mês, né? A gente recomenda fortemente que a população vacine, né? Porque isso protege. A Covid na criança é menos grave? É menos grave, né? Mas, na medida em que a gente tem uma situação de pandemia, com um número muito alto de casos, pode dar o azar da criança ter uma Covid mais grave, ficar internada, ficar com uma sequela, ou até uma fatalidade, né? Então, se existe vacina, se essa vacina foi amplamente estudada, aplicada a milhões de crianças fora do Brasil, e demonstrou segurança, a gente pode sim e deve vacinar as nossas crianças.
Professora, e fica alerta também para os pais, né, com o retorno aí das atividades escolares, para que não mandem as crianças, né, para as escolas com sintomas gripais.
É isso que vai nos proteger, né, junto com as vacinas, de evitar que a gente vivencie aquela situação trágica que nós vivenciamos no início de 2021, né, de hospitais lotados, CTIs lotados. Então, a gente está no momento de sermos super cuidadosos com o uso de máscara, né? As crianças conseguem, acima de 2 anos, elas têm algumas que já conseguem usar máscara, abaixo de 2 anos não pode, né? Mas, fundamental é isso, a criança gripou, não vai para a escola, não vai para a creche, né? Se a gente tiver esse cuidado, a gente evita muito dos adoecimentos, muito das internações, não só por Covid, mas por pneumonia, bronquiolite, asma, tem estudos, inclusive no departamento de pediatria, que mostrou como que essas medidas reduzem o adoecimento das crianças, né? Claro que a gente quer que as crianças fiquem na escola, por isso a gente quer as crianças vacinadas, mas quando acontecer de adoecer, ficar 3, 5 dias em casa até sarar, né, antes de voltar para a escola. Se for Covid, 10 dias, né, se não for Covid, e é só possível saber isso se tiver a confirmação por meio do teste negativo, aí pode reduzir, mas não pode ir com febre e gripado para a casa dos avós, para as escolas, para outros espaços, senão a gente perde o controle da pandemia.
Agora, para fechar, professora, falando ainda, né, sobre os cuidados em relação aos bebês, né? Como que a gente deve se comportar? Porque muitas vezes a criança vai de colo em colo, né? E a gente sabe que os bebês, eles colocam mais a mão na boca, não tem essa destreza, né, de cuidados.
Isso é um cuidado que a gente, como pediatra, a gente sempre orienta. As crianças muito pequenininhas, e quanto menor, mais verdade é, tá? A gente fala assim que, em pediatria, 1 ano é muito diferente de 6 meses, que é muito diferente de 1 mês. Faz muita diferença na vida da criança. Com 1 mês, ela é completamente suscetível a todas as doenças, né? Com 6 meses, ela já tomou várias vacinas que trazem proteção. Com 1 ano, mais ainda. E além das vacinas, ela também já teve contato com alguns vírus que estimulou o sistema imune dela a aprender a lidar com isso, né? Então, quanto menorzinha, mais frágil, mais suscetível. E aí, de fato, assim, se você falar um recém-nascido, não deve ir de colo em colo, sabe? Assim, ele tem que ficar no colo da mãe, do pai, da avó, sabe? Assim, daquela família mais pertinha. Sinto muito. É parte da nossa cultura, parece uma coisa antipática, né? Falar, você chega, você tem que pedir para carregar, senão fica mal educado. Não é mal educado, é cuidado, né? Não tem que ir visitar um recém-nascido logo de cara. Espera crescer um pouquinho, pergunta para a mãe qual o melhor momento de ir lá, né? Na hora que a coisa. Porque realmente, assim, expõe, sabe? Então, assim, a gente tem que evitar. E não vai usar máscara em recém-nascido, em bebê, não pode, né? Então, os cuidados têm que ser lavar as mãos, não visitar gripado. Ah, mas é uma gripezinha leve. O que é uma gripezinha leve no adulto pode causar um estrago no bebê. Sabe, as bronquiolites, que é uma coisa que as pessoas conhecem muito, que geram muita internação, ela causa um resfriado leve no adulto. E no bebê causa falta de oxigênio, né? Então, assim, é o momento da gente ser um pouco chato com essas questões.
Vale ressaltar a importância de manter o cartão vacinal da criança em dia. O Saúde Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o Twitter, @SaúdeConsciência. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.